Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Cê sabe que a gente precisa entrar em contato.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Esse é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista e anticapitalista. Estamos aqui na Rádio Cultura AM930, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas digitais. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas, que esse papo é muito importante. Isso aí, vamos à luta desta primeira sexta-feira do mês de dezembro. Começa ao som da música Gato Vagal. É, essa música lançada em 2019 pela banda curitibana Cigarras. A música é de 2021, a música quentinha. 2020, aqui o produtor tá me corrigindo, mas de qualquer forma é uma música muito boa. Essa banda é muito boa, curitibana, banda de mulheres. Essa música ela é composta aí por Maria Paraguaia, né? A letra assinada por ela também e Thaís Albuquerque. Vamos escutar mais um pouquinho essa sonzeira dessa mulherada. Pessoal, então, hoje Vamos à Luta começa, né, iniciando dezembro, finalizando esse ano, né, mais um ano muito difícil, e a gente começa com uma série de programas que vão marcar aí o fechamento da temporada de 2021. E o tema escolhido de hoje para fazer esse fechamento, né, para dar o pontapé inicial nessa série, é o transporte público, né. Quem é do Paraná sabe que a maracutaia aqui já foi alvo até do Ministério Público, que em 2016 deflagrou a Operação Rikishá, que segundo o próprio Ministério Público, pode ser resumida da seguinte forma. Vamos lá, abre aspas. A investigação se desenvolve a partir de Guarapuava, centro-sul do estado, e apura a existência de organização criminosa no segmento de concessão de transporte coletivo urbano em diversas cidades do país, distribuídas em pelo menos 5 estados diferentes e no Distrito Federal. A investigação já apurou a ocorrência de fraudes e licitações, desvios de verbas públicas e lavagem e ocultação de dinheiro, entre outros delitos, praticados por um grupo criminoso formado por membros de um escritório de advocacia, sócios de 3 empresas de engenharia, empresários do ramo de transporte coletivo e agentes públicos municipais, fecha aspas. Aqui em Curitiba, durante a gestão de Gustavo Fruit, uma CPI, vejam só, tentou quebrar aquela grande, famosa e talvez até inquebrável caixa preta da URBS, mas enfim, sem sucesso, infelizmente. Em Ponta Grossa, uma das cidades envolvidas na Operação Rickshaw, o cenário não é muito diferente não, minha gente. Então, por isso, o Vamos à Luta de hoje busca debater aí os recortes de Curitiba e Ponta Grossa para promover aí, né, esse diálogo que é tão importante e de tão grande interesse para a população, que é o transporte público do Paraná. Para tanto, minha gente, convidamos mais uma vez o nosso amigo, sempre participando aí, sempre compartilhando muito do seu conhecimento sobre esse tema, professor Lafayette Neves, que nos informa sobre os aspectos técnicos e históricos do transporte coletivo aqui da capital. E diretamente de Ponta Grossa, ele que vai entrar daqui a pouquinho, contaremos com a presença de Sérgio Gadini. Ele é jornalista, doutor em comunicação, extensionista e pesquisador da UEPG. E ele vai contar aí pra gente as novidades do transporte público lá de PG. Então vamos começar esse debate. Professor Lafayette, novamente, seja muito, muito bem-vindo aqui ao Vamos à Luta. É uma honra pra gente contar com o senhor aqui, né? Sempre trazendo questões muito pertinentes ao transporte. Como é que o senhor está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao programa de hoje.
Diego, Edilmo, é um prazer muito grande novamente estar nesta rádio, que hoje se torna uma referência nas lutas urbanas e rurais no Paraná. E também cumprimentar, né, os seus ouvintes, que estão sempre atentos e acompanhando os debates, que são muito importantes. Temos relevantes na cidade de Curitiba e no estado do Paraná.
Exatamente, professor. Então vamos começar, né? Como eu falei anteriormente, o nosso outro convidado vai chegar daqui a pouquinho, ele avisou que chegaria um pouco atrasado, mas vamos começar com o professor Lafayette. E a gente abriu, professor, falando aí da Operação Rickshaw, né? Essa operação que investigou fraudes no transporte público em várias cidades do Paraná, entre elas em Curitiba. Segundo informações apuradas pela produção do programa, o Conselho da Cidade de Curitiba, né, o Concitiba, terá uma reunião agora, dia 9, né, na qual parece que está pautada a questão da concessão desse transporte público aqui na capital, que inclusive vence em 2025. Eu queria saber, qual que é a importância, né, dessa pauta ser abordada agora nessa reunião? E explica para os nossos ouvintes, de forma geral, qual que é a atuação do Concitiba, enfim, explica um pouco para a gente essa situação que está se desenvolvendo agora no transporte público também da capital aqui, que está muito, muito complicado, né?
Olha, Diego, essa reunião é de extrema importância, porque nós estamos lá no Concitiba, como conselheiro titular, representando os sindicatos e trabalhadores, né, de Curitiba e região metropolitana, pela Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná. E essa questão do transporte, da tarifa, a tarifa hoje mais cara do Brasil, que é a de Curitiba, afeta profundamente a renda das famílias mais pobres, não é, que utilizam o transporte coletivo. Como você já abriu o programa com uma questão central, é que é o questionamento da licitação de 2010. Realmente a operação Rickshaw feita pelo GAECO conseguiu, né, como investigação policial, provar, não é, pelas delações premiadas, inclusive de um advogado da cidade de Curitiba, que prestava serviço ao sindicato dos empresários, não é, de que eles tiveram o privilégio de acesso à minuta da licitação em 2010, que realmente foi uma bomba, né? E aí acabaram moldando a licitação de acordo com o interesse das empresas. E o que ocorreu? O que ocorreu é que o que fizeram? Fizeram uma licitação que impediu a entrada de concorrentes. E só os daqui concorreram de novo, que estão aí desde 1954 operando o sistema de transporte da cidade de Curitiba. Desde 1954, uma família tradicional da cidade, é uma família conhecida publicamente, portanto, a família Gulin, que detém 75% da frota de ônibus da capital. Um monopólio, não é? Então, essa questão, você disse bem, ela está no âmbito do questionamento judicial. Está sob júdice. Então, quando entramos no Concitiba, desde o início, essa discussão tem aparecido, tem surgido, e nós temos tido avanços no sentido agora de colocar na pauta, que demorou, né? Mas colocamos na pauta, porque nós estamos fazendo uma revisão do plano diretor, né? Do plano de obras, e de fato nós estamos vendo muita obra aí na área do transporte, vai entrar agora mais 94 milhões, né, para modernizar a linha leste-oeste, não é, que é o Inter 2, e veja, muito dinheiro. Então, entrou na pauta, felizmente, né, está na pauta, e nós conseguimos colocar uma proposta. Pela primeira vez, uma proposta que nós acreditamos que possa ter, vai ser uma longa discussão, provavelmente, vai ser uma discussão boa, onde essa proposta, para ir concluindo, ela propõe o seguinte: há um consenso na penúltima reunião do Concitiba, quando iniciamos essa discussão, o presidente da URBIS colocou claramente que não havia o que fazer, porque essa tarifa está explosiva devido à licitação. Portanto, há um consenso entre o poder público, há um consenso entre o movimento popular sindical, de trabalhadores de toda a cidade, dos segmentos comprometidos, não é, com a população de baixa renda, e há um consenso também dentro da prefeitura, né, da URB, que é esse contrato. E todo mundo diz que esse contrato, mas nunca se pensou em romper com esse contrato. Nunca pensou em denunciar esse contrato, nunca se pensou em ir para frente e enfrentar. Mas agora chegou um momento decisivo. Qual é o momento decisivo? 2025 completa 15 anos de concessão, 2010-2025, meados de 2025. E nós então propusemos, e entrou na pauta, que vai ser discutida agora, e depende muito do apoio da população, das entidades sindicais, de todos que estão nos acompanhando, entrar e de ver e dar suas manifestações junto ao IPUC, tem o site do IPUC, mandem mensagens lá para o Concitiba, entre no IPUC, Concitiba, mandem mensagem. Qual é a proposta? Apoie a proposta. Qual é essa proposta? Objetivamente, criar um grupo de trabalho no âmbito do Concitiba para formatar uma nova licitação. De forma democrática, ouvir todas as entidades da sociedade civil para que nós possamos ter, de fato, uma licitação transparente, pois a última não foi transparente. Foi uma licitação absolutamente sem transparência, nenhuma transparência, na verdade, né? Já que entrou, chegou no que chegou, tá? Pode dizer que houve isso, houve aquilo, houve discussão, mas ninguém acatou nada. Nós pusemos proposta na época, entramos com ação jurídica, tentamos resolver administrativamente, nada se resolveu, e portanto agora é a hora. E nós pedimos o apoio de todos os ouvintes, articule suas entidades, mande suas mensagens para o Concitiba, IPUC. Lá tem, né, dentro do site do IPUC, Concitiba, Secretaria Executiva, mande suas mensagens, porque para que na quinta-feira, dia 9, a gente possa ter esse apoio grande para que, de fato, tenhamos êxito e possamos aprovar dentro do Concitiba a criação desse grupo de trabalho.
Perfeito, perfeito, professor. Muito importante essa adesão aí, que as pessoas, né, entendam também, estejam presentes, porque isso é uma questão que tem que ter adesão da população para a gente poder pressionar, né, e mobilizar as forças aí, como você bem falou. O professor Gadini chegou aqui, né, para bater um papo com a gente. Professor Gadini, eu peço licença para você, a gente vai fazer um intervalo e a gente retoma o primeiro com você já no segundo bloco, beleza? E daí eu só preciso fazer uma nota de repúdio aqui que é muito, muito importante para complementar, tem muito a ver com a luta. Então eu quero trazer essa questão que é muito, muito, muito importante e está em pauta aqui em Curitiba. Essa nota de repúdio é do MPM. Então vamos lá, gente. O Movimento Popular por Moradia vem, através desta nota, ressaltar que a conduta da população da ocupação Nova Esperança, desde seu primeiro dia de assentamento, sempre foi e continua sendo de ordem pacífica e aberta ao diálogo com todos os órgãos públicos e instituições de segurança pública, a fim de minimizar conflitos, sobretudo acerca da permanência dos moradores da antiga Fazenda Solidariedade, ora objeto de litígio. Assim, cumpre informar que os desdobramentos da ação policial na madrugada do dia 1/12/2021, culminando na morte de Igor Cristiano da Silva, não justificam a conduta opressora, violenta e criminosa da Polícia Militar do Paraná face aos moradores da ocupação Nova Esperança, conforme registrado aí por eles durante a ação. Desta feita, o MPM informa que acionará os órgãos de controle da Polícia Militar e o Ministério Público. Deixa eu só retomar aqui, gente, que deu um probleminha no computador, desculpa. Só um momento eu retomar aqui, que eu acho que deu algum problema. De qualquer forma, a gente segue aqui. Vamos lá. Retomando, desculpa, gente. Desta feita, o MPM informa que acionará os órgãos de controle da Polícia Militar e o Ministério Público a fim de apurar conduta criminosa perpetrada pelos agentes do Estado visando sua responsabilização civil, administrativa e criminal. Ainda, o Movimento Popular por Moradia, em nome dos moradores da ocupação Nova Esperança, repudia a declaração irresponsável prestada pelo senhor prefeito Cláudio Casagrande na mídia televisiva RPC, Rede Paranaense de Comunicação, e Rede Bandeirantes, na qual aduz, sem dispor de qualquer prova ou evidência, que o incêndio criminoso ocorrido no pátio de obras da Prefeitura de Campo Magro, na data de hoje, teria sido cometido pelos moradores da ocupação Nova Esperança em retaliação à morte de Igor Cristiano da Silva. Assim, cumpre-nos informar que não há qualquer participação ou envolvimento do Movimento Popular por Moradia, tampouco dos moradores da ocupação Nova Esperança, bem como os fatos serão apurados pelos órgãos de investigação e certamente a responsabilização penal dos criminosos. Assim, desde logo, exige-se uma retratação pública do senhor prefeito Cláudio Casagrande, haja vista que não há qualquer nexo entre os fatos ocorridos no dia 1/12 e 2/12/2021. Campo Magro, 2/12/2021, Movimento Popular por Moradia, MPM. Lembrando que essa nota foi divulgada ontem, por isso ela se refere ao dia de hoje, mas foi ontem, tá bom, gente? Então é isso, essa nota muito importante. A Nova Esperança é um movimento que vem aí mobilizando muita gente. Quem conhece o movimento sabe, né, a luta que eles estão travando lá. É muito bem organizado esse movimento, as pessoas que estão lá são pessoas que são muitos trabalhadores e trabalhadoras, e eles estão se organizando, preservando todo o meio ambiente. Eu acho que a gente precisa conhecer, eu acho que de alguma forma não dá pra gente sair acusando as pessoas sem ter nenhum tipo de prova, sobretudo um prefeito de uma cidade. Então a gente traz essa nota aqui para poder também entender e pedir a retratação do prefeito, porque o que ele está fazendo é uma acusação sem prova, e uma pessoa, né, que cumpre aí uma posição como ele, ela precisa ter muito cuidado com o que ela fala, sobretudo porque as pessoas que estão lá são pessoas que são populações, são trabalhadores e trabalhadoras, e elas precisam de respeito e devem ter esse respeito da mesma forma que ele tem junto aí à população. Então a gente encerra aqui o primeiro bloco, tá? Professor Gadinho, daqui a pouco a gente volta com você. O Vamos à Luta não para, mas ele dá um tempo aqui na Rádio Cultura, a M930, a mais livre de todas.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.